senhoras e senhores deputados, bom dia. Peço silêncio na sala, vamos dar início à nossa reunião. Peço a vossa melhor atenção. A nossa ordem de trabalhos é bastante extensa. Peço a colaboração de todos e de todas para podermos contribuir para que pouca coisa fique pendente. Entrando diretamente no primeiro ponto da ordem de trabalhos e pedindo aqui ao meu lado esquerdo algum silêncio na sala, pergunto no primeiro ponto da ordem de trabalhos se alguém se quer inscrever no que diz respeito à apreciação de várias atas, concretamente das atas das reuniões de 19 de junho, 26 de junho, 27 de junho, 4 de julho e 7 de julho. E 10 de julho. Não tenho inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra estas atas, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de lei número 635/13 e 642/13. Pergunto se temos alguém que se queira inscrever. Então, aqui mais para só. Eles não fazem agora, não têm hipótese, só no. Vocês estão. Então, vamos proceder à votação da redação final destes dois projetos de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de lei número 666/13, 789/13. Inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quarto ponto, fixação da redação final das iniciativas apreciadas no Grupo de Trabalho Estatuto do Cuidador Informal. Já? Então, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai fazer uma declaração de voto no que diz respeito ao ponto terceiro da ordem de trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Fexiga. Peço silêncio, por favor.
Peço desculpa que não tínhamos apercebido que já tinha passado o ponto 3. A nossa declaração de voto diz respeito à redação do artigo 63 do projeto de lei de criação da Ordem dos Assistentes Sociais e, portanto, a nossa declaração de voto para constar data é o seguinte: o Partido Socialista considera que a redação do artigo, se que seja o 13º, a linha A do número 1, que estabelece que se podem inscrever na Ordem dos Assistentes Sociais os titulares do grau académico superior em serviço social conferido na sequência de um curso com duração não inferior a 3 anos curriculares por instituição de ensino superior português, garante efetivamente o acesso aos titulares de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Aberta quando detentores do menor em serviço social, estando por isso devidamente acautelados todos os profissionais que exercem atualmente esta profissão, sendo titulares desta licenciatura da Universidade Aberta. Muito obrigado.
Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia, tem a palavra e peço mais uma vez silêncio na sala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, esta preocupação ou intenção que foi aqui manifestada pelo Partido Socialista é inteiramente corroborada pelo CDS-PP e não foi intenção, não é intenção do CDS, que qualquer curso possa, em serviço social, seja afastado da ordem, pelo contrário, e, portanto, o nosso entendimento é precisamente este, é precisamente que a lei abrange todas as situações de licenciatura, de grau académico conferido por uma instituição académica superior que tenham o serviço social, seja ele conferido no grau especificamente ou nominalmente designado licenciatura ou com minor, como é o caso da Universidade Aberta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, não querendo insistir, o Grupo Parlamentar do PSD já fez a sua declaração de voto relativamente a esta matéria e aproveito para dar nota de que, efetivamente, a alteração que foi feita à ata corresponde à ata 216 de 27 de junho, corresponde àquilo que foi dito pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria. Mas para relembrar, porque há coisas que devem ficar para a memória futura, também por estas razões, que são razões de acesso às ordens profissionais, que são razões que se colocam muitas...
Agora, desculpe interromper, agora ao meu lado direito, há pouco foi ao lado esquerdo, peço a vossa compreensão, há muito ruído na sala, os colegas e as colegas que estão no uso da palavra, assim não os conseguimos ouvir devidamente. Senhora Deputada, pode continuar.
Dar apenas nota de que, justamente no seguimento desta situação, e corroborando a declaração de voto que já fizemos anteriormente e o que fomos dizendo ao longo de todo este processo, a nossa experiência diz-nos que há objetivamente problemas que se relacionam com as ordens profissionais, nomeadamente no que diz acesso, no que diz respeito ao acesso à profissão. Naturalmente, ao caso, com certeza que não tem que ver com culpa ou vontade dos proponentes, mas isto é o que tem acontecido sucessivamente, foi o que vimos acontecer nos anos anteriores e é por essa razão que deve ser o Estado a regulamentar tal qual decorre da lei, e não a Assembleia da República, que não tem o overview que lhe permita depois rebater estes casos como esta, que ainda nem sequer entrou em vigor e já aqui é exposto. Portanto, não é demais reforçar para a memória futura que nós alertámos desde o início para este facto.
Não tenho mais inscrições e então entramos no quarto ponto de ordem de trabalhos. Fixação da redação final das iniciativas apreciadas... No grupo de trabalho, Estatuto do Cuidador Informal. O Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E peço mais uma vez silêncio na sala.
Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria solicitar ao Sr. Presidente que considerasse ou colocasse à consideração dos colegas a correção da redação final do artigo 184, constante do capítulo 2, Portanto, queria que colocassem à consideração dos colegas a alteração à redação final ou uma correção, que houve aqui um lapso no artigo 184, que é o que prevê a alteração do Código do Regime Contributivos, que por lapso não renumeramos o número 4. Portanto, colocamos o número 4, mas não colocamos o número 5. Portanto, tem que haver um aditamento que é o número 5, correspondente ao artigo 4. Ou ao número 4 anterior. Portanto, a redação do Código de Regimes Contributivos, o artigo 74, tinha no número 4, a taxa contributiva correspondente à cobertura de eventualidade da doença profissional é de 0,5%. E nós omitimos-lo com a renumeração do número 4, devia haver um número 5 correspondente ao anterior número 4. Portanto, e não tem. E convém que tivesse.
Pergunto se mais alguém se quer inscrever em relação a este ponto da nossa ordem de trabalhos. Não havendo, vamos passar ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Tem a ver com a redação dos direitos dos cuidadores, com uma clarificação quando se diz que o cuidador, artigo 5º do anexo, é uma coisa muito simples, é só para ter a certeza se é preciso ficar assim ou se isto é redundante. Quando se diz na linha J, beneficiar do regime trabalhador estudante, foi, acrescentamos, beneficiar do regime trabalhador estudante quando frequenta um estabelecimento de ensino. É evidente, mas é preciso ter isto? Qual é a vantagem de ter isto? Porquê?
Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Quinto ponto, ordem de trabalhos. Fixação da redação final. Esta não há. Esta passamos. Esta não chegou a tempo da reunião de hoje. Sexto ponto, fixação da redação final. Esta também não. A sétima também não.
Se continuarmos assim, o nove também não.
Exatamente. Décimo ponto, fixação da redação final dos projetos de resolução número 1949/13, 1985/13 e 2001/13. Portanto, destes quatro, destes cinco.
Projetos de resolução não temos nada, nem vem.
Pois, informam-me que também não temos nada. Foi aquilo que falámos há uma semana, que a DAPLEN tinha informado que dificilmente, a tempo desta reunião, iríamos ter tudo isto concluído.
Projetos de resolução não temos redações finais.
Há uns pontos que são, de certa forma, coincidentes.
Este meu ouvido esquerdo está a ouvir um contributo, parece positivo da sua parte. Não nos quer fazer a sugestão que está a fazer ilateralmente lateralmente com o senhor vice-presidente do grupo parlamentar do PSD?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Não, apenas na sequência do que foi referido, dizer que relativamente aos projetos de resolução do PSD, designadamente os pontos 12 e 13, nós não temos nada a sugerir relativamente à redação final, portanto, aguardamos que seja a redação final proposta no próprio projeto de resolução.
Então podemos fazer hoje a votação? Então vamos fazer a votação primeiro do 12º ponto de ordem de trabalhos do projeto de resolução 1693/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. 13º ponto, fixação da redação final do projeto de resolução 2038/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O outro fica também para aguardar para a próxima... Para a nossa, não sei se... Então é só o primeiro ponto. O senhor deputado vê algum inconveniente? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, então também está... O Sr. Deputado Adão e Silva quer fazer uso da palavra?
Não, era só para dizer que
vai ficar no primeiro ponto. Agora vamos entrar no 15º ponto, admissão das seguintes petições e eventual convolução das notas de admissibilidade em relatórios finais.
Não, quer para uma, quer para outra, é proposta a admissão e o subsequente arquivamento. Portanto, se os senhores deputados concordarem...
Então, a proposta das duas primeiras petições é... votar a admissão e o respectivo arquivamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora, entramos. 16º ponto. Apreciação e votação do relatório final da petição 229/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia, mais uma vez. Portanto, trata-se de uma petição subscrita por um único cidadão, Estevão Domingos de Sá Sequeira. Se o problema é meu, se é do microfone, mas cansaço não é de certeza. De acordo com a nota de admissibilidade, o objeto da petição não estava corretamente especificado. Apesar disso, cumpre com todos os requisitos formais constantes da lei e, por esse motivo, foi admitida. Parece perceber-se que o peticionário pretende que o regime dos estados profissionais seja equiparável a contratos de trabalho para efeitos de desconto à Segurança Social. Com este pedido, o peticionário pretende desincentivar o recurso a estados profissionais como forma de recurso a trabalho gratuito ou gracioso. Nos termos da lei, não se procedeu à publicação em Diário da República, também não se procedeu à audição do peticionário, nem será objeto de discussão em plenário. As conclusões que constam deste relatório é de que, apesar do objeto não ser claro e não ter sido bem especificado, encontra-se identificado o peticionário e estão cumpridos os demais requisitos. Deve-se remeter cópia desta petição ou deste relatório e da petição a todos os grupos parlamentares e ao Governo para a eventual apresentação de medidas legislativas. Deve também ser remetido o relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República e deve ser dado conhecimento ao peticionante do relatório e do arquivamento posterior desta petição, que também agora se propõe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer inscrever no período do debate. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no 17º ponto. Apreciação e votação do relatório final conjunto das petições 312/13, 313/13 e 325/13. E passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de duas petições, a primeira do mesmo cidadão, que é a petição 312 e a petição 313, e a outra petição do outro cidadão, que é a petição número 325. Qualquer uma delas, enfim, foram admitidas pelo Presidente da Assembleia, remetidas à Comissão, e como tal, o que é que pretendem cada uma delas? As duas primeiras petições pretendem apenas que seja contado a partir dos 105 anos o trabalhador possa aceder às reformas de forma prefaseada, enquanto a partir do horário de trabalho seja reduzido de forma flexível na função da idade, e depois a outra petição, a 325, o que se pretende é chamada, existe uma diferença de idade física, excluindo a forma de cronológica desde a idade de nascimento e a idade biológica, é a questão da idade biológica, no sentido de contar para efeitos da questão da reforma. Por isso, no âmbito, o objeto de discussão é claro, específico, com contas identificados profissionais, preenchidos os demais requisitos, formais de transmissão estabelecido no artigo 9 da lei de que discutia de petições e petições, deve dar conhecimento de outras presentes petições do respeito e relatório aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto à linha C do artigo número 1 do artigo 19 da LEP e que seja liberado por subscrição de qualquer deputado. O presente relatório deve ser retido ao seu presidente para os efeitos previstos na lei e concluídas as diligências devem ser comunicadas conhecimento do relatório aos peticionários dentro de conhecimento daquilo que foram as petições. É este, por e simplesmente, o final destas duas, três petições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer inscrever no período do debate. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Relatora Carla Tavares para fazermos a apreciação e a votação também do relatório final conjunto da petição 485/13 e da petição 516/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que ambas as petições tem como objeto a correção das injustiças provocadas nas pensões através do fator de sustentabilidade, através da revisão do Decreto-Lei nº 126B/2017, de 6 de outubro, que estabelece um regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice. Ao longo desta legislatura foram várias as petições que foram recepcionadas, tendo por objeto o sistema de pensões, e tendo sido identificadas 11 petições que versavam sobre a questão das pensões de reforma e, em particular, sobre as questões de acesso às pensões de velhice, estando estas elencadas nas respectivas notas de admissibilidade. Em matéria de iniciativas legislativas foram apresentadas várias propostas conexas com a matéria aqui peticionada, mas que neste momento se encontram já terminados. Pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, e tendo em conta o número de subscrições, não é obrigatória a publicação integral das petições em apreço no Diário da República, bem como também não está prevista a sua apreciação em plenário. Tendo ainda em conta o número de subscritores, não foi realizada a audição aos peticionários, por esta não ser obrigatória, de acordo com o número 1 do artigo 21 do mesmo regime. Já que nenhuma das petições é subscrita por mais de 1.000, nem tampouco mais de 4.000 cidadãos, respectivamente. Assim, e tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte: o objeto das petições número 485 e 516 é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição, as presentes petições não deverão ser objeto de apreciação em plenário nos termos alineado no número 1 do artigo 24 do supra-referido diploma, nem pressupõe a audição dos peticionantes. Deve ser remetida cópia destas petições e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Estas petições, quer a 485, quer a 516, bem como o presente relatório, devem também ser remetidos a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para arquivamento, dando-se conhecimento aos peticionários nos termos da linha M do artigo 19 da Lei nº 43/90, de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 6/93, de 1 de março, e nº 15/2003, de 4 de junho, e ainda pela Lei 45/2007, de 24 de agosto. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se alguém se quer inscrever no debate. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O 19º ponto, aprovação do relatório de atividades referente à 4ª sessão. Considerando que vamos ter que fazer uma outra reunião, porque há muitas matérias que a DA Plena ainda não nos enviou, fica também para a próxima reunião. Outros assuntos, eu gostaria de colocar aqui a questão da Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia, que se realiza em Helsínquia, de 30 a 1 de outubro. Já tenho um pedido de uso da palavra, que é do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do CDS, o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares irá sendo indicado pela CAI. Em todo caso, fiquei com a ideia que mesmo assim o CDS deveria indicar mais alguém aqui da décima, não? Então pronto, então está indicado o Deputado Luís Pedro Mota Soares. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que da parte do PSD irá a Deputada Maria das Mercedes Borges.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém sequer, o Partido Socialista diz que indica depois. Agora, para encerrarmos, temos que decidir consensualmente o melhor dia para a reunião. A informação que tenho é que, não sei se é de, até vou...